Fala, doutor.
Verde é o mês da conscientização sobre a escoliose idiopática, uma patologia que acomete 3% da população mundial de 0 a 18 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Para falar sobre os mitos e verdades em relação à escoliose idiopática, eu converso com o ortopedista pediátrico Luiz Eduardo Munhoz da Rocha. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo.
Tudo, muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. Então vamos lá. Diferentes tipos de escoliose atingem diferentes idades. Isso é mito ou verdade, doutor?
É verdade. Dentro da escoliose chamada idiopática, quer dizer, sem uma causa aparente ou muitas vezes por nosso desconhecimento, existem basicamente três formas. Uma forma infantil, que aparece do nascimento até 6 anos, que seria o primeiro estirão do crescimento. Outra forma juvenil, que acontece dos 6 aos 9, que hoje nós chamamos as duas de escoliose de início precoce. E a do adolescente, que acontece dos 9 até após a puberdade, que seria chamada do adolescente. Mas são alterações do desenvolvimento, então pode ser do desenvolvimento intraútero ou durante o primeiro estirão do crescimento, ou após os 9 anos, que seria da pré-adolescência até a adolescência.
Perfeito. Então, pelo jeito, né, é um mito que a condição é um resultado apenas de maus hábitos posturais. Explica isso pra gente.
Isso é um mito. Não tem nada a ver com a postura. Ela é uma alteração do crescimento da coluna vertebral e ela pode estar, não quer dizer que sempre esteja, associada a alguns pedaços, fragmentos de genes que controlam o crescimento da coluna vertebral. E são muitos, são mais de 30. Então, ela é uma doença difícil de um diagnóstico preciso. Então, nós chamamos de uma doença multifatorial. Então, pode ter uma causa genética, pode ter uma causa desenvolvimental. Então, adolescentes com baixo IMC, índice de massa corpórea, mais esguios, mais longilíneos, são mais sujeitos a fazerem escoliose. A gente observa também que a prevalência de curvas maiores é muito maior em meninas do que em meninos. Então, curvas de pequeno grau, 10, 15 graus, meninos e meninas, a prevalência é igual. À medida que essa magnitude da curva aumenta para 19, vão ter 5 meninos para cada menino. 29, vão ter 10 meninos para cada menino. E escolioses com grau cirúrgico acima de 40 ou 50, geralmente vão ser 15 ou mais. Então, você me diria assim, então, é o cromossoma X? Eu sei, bom, desses todos que foram mapeados, ele é o menos importante. Então, por isso que a gente diz que é uma doença multifatorial com penetrância variável. Complexo de entender, mas é uma mistura de coisas. E o que realmente as meninas têm de diferente dos meninos são um maior número de receptores de paraestrogênio. Então, isso parece estar ligado à probabilidade de progressão maior em meninas.
Perfeito. E a escoliose, quem tem escoliose não pode praticar atividade física, doutor? Isso é mito, verdade? Explica pra gente aí.
É mito. Elas, pelo contrário, devem praticar esporte, né? Não existe nada que contraindique. Mesmo que ela esteja sob tratamento, com colete ou alguma forma de tratamento, deve-se continuar praticando esporte. Pelo contrário, né? Então, toda vez que eu, digamos, trato, coloco um colete, eu estou imobilizando a coluna precisa de movimento, quer dizer, a vida é movimento, então isso é um mito.
A escoliose, ela nem sempre causa dor, isso é verdade?
Habitualmente ela não causa dor. Quando um adolescente, ou mesmo que seja uma criança, tem escoliose e dor, nós devemos investigar uma outra causa.
A cirurgia, ela é o único tratamento possível, isso é mito ou verdade?
É mito. Nem sempre porque você tem uma escoliose, seja de qual tipo for, a indicação é absoluta. Geralmente, curvas entre 20 e 35, 40 graus são passíveis de tratamento conservador com colete. Quando elas passam de determinado grau, nós sabemos que ela vai evoluir com piora toda a vida. Então, essas aí é que terão indicação de tratamento cirúrgico.
Se não é o colete, quais outros tipos de terapêuticas que são usadas aí para...
Seria o colete, o principal, uhum. que geralmente ele impede a progressão da curva em 3 a cada 4 crianças que conduzem o tratamento de forma adequada, isso é, precisa usar o colete 18 horas por dia. E como adjuvante, deve-se praticar esporte, pilates, pode-se fazer uma fisioterapia, que seria um adjuvante.
Perfeito. Bom, para finalizar, a gente fala muito aí de carregar peso. Carregar peso nas costas, ela causa, isso causa escoliose. Até em relação aí às mochilas, né, dos alunos, que são muito pesadas. Isso é verdade, doutor?
Não, não causa escoliose. Eventualmente, é que o trajeto que essas crianças carregam a mochila é muito curto. Os pais deixam na escola, leva 5 minutos até chegarem na sala de aula para usarem colocarem a mochila na cadeira, né, na mesa. Então, ela não causa escoliose e raramente ela causa dor.
Perfeito. Como a gente falou já ali que tem várias causas aí, que, né, vários fatores que podem causar, tem alguma forma de prevenção nesse sentido, algumas medidas que possam ajudar aí a prevenir a escoliose?
A prevenção, não, mas o diagnóstico precoce é muito importante. Quer dizer, se nós diagnosticarmos as curvas no início, o sucesso do tratamento não cirúrgico é muito maior. Quanto maior a curva, menor a probabilidade de você obter um sucesso no tratamento conservador dessas deformidades. Então, muitas vezes, o adolescente ou pré-adolescente já vem com uma curva assim, de 45 graus. Ela é quase uma curva de indicação de tratamento cirúrgico. Então, se nós já diagnosticarmos mais cedo, a probabilidade de se evitar um procedimento maior é muito maior.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.